Está com a gente agora o ministro Zé Múcio. Vamos conversar com ele, porque tem rumor aí na cidade que Zé Múcio será candidato a governador de Pernambuco. É isso, Maria Luísa?
Muito bom dia, ministro. É prazer tê-lo aqui com a gente. A gente viu publicada na coluna Cena Política, do jornalista Igor Maciel, a informação de que o ex-prefeito Geraldo Júlio não iria mais se candidatar, abriria mão dessa disputa para o governo do Estado pelo PSB. E o seu nome surgiu muito forte. O que se diz nos bastidores é que só falta lhe convencer a assumir essa missão. Então, a minha pergunta é: o que é que lhe convenceria a ser mais uma vez candidato ao governo de Pernambuco? O senhor já foi, inclusive, na ocasião, contra o criador do PSB, Miguel Arraes.
Olha, primeiro, bom dia a vocês, uma alegria muito grande. Eu quero dizer a vocês que ninguém conversou comigo, né? Eu estou vendo essas especulações na rede social, vi nos jornais, alguns amigos me mandaram mensagens. Eu fico, assim, muito constrangido se discutir a eleição do ano que vem, em qualquer ou do país ou do Estado, discutir a eleição, o país passando por uma crise como nós estamos passando. Quando eu penso que tem quase 16 milhões de brasileiros desempregados perambulando pelas ruas atrás de oportunidades, sem comida na mesa, filhos sem estar em escola, sem ter dinheiro para comprar remédio, me constrange. Será que na cabeça dessas pessoas não passa que os políticos só pensam em eleição, não passam em dar solução para os problemas? Acho que isso tudo é consequência da pandemia, que a gente ficou em casa pensando demais. Estamos em pleno processo eleitoral, há um ano e dois meses das próximas eleições. Isso serve para qualquer estado, isso serve para o país. Mas a gente diz assim, está pensando fazer o quê para gerar emprego, para ter esse povo para trabalhar? Bom, voltando à sua pergunta, ninguém falou comigo, evidentemente que isso é especulação. Eu tenho estimulado muito que nós precisamos renovar, Pernambuco precisa passar por uma renovação, o país precisa passar por novos tempos, nós estamos vivendo momentos dificílimos, evidentemente que ver meu nome ser lembrado, vou dizer a você que não gosto, significa dizer que sou candidato ou não sou, mas significa dizer que na cabeça das pessoas, a minha vida pública, que foi pautada do princípio de ética, de moralidade, de servir ao Estado e ao país, tem isso como fruto.
Romualdo de Souza, em Brasília.
Ministro, muito bom dia para o senhor. É claro que o senhor reconhece que essa especulação está nas ruas há bastante tempo. Agora, ministro, como é que o senhor está vendo esse momento? Nós estamos aí quase às vésperas do 7 de setembro, e o que era para ser uma festa da independência, a data da independência do país, a data magna do país, nós estamos vendo ameaças de que essa data pode vir a se transformar em ameaças as instituições, ministro.
Já pensou? E ontem os jornais publicaram aqui em Brasília que existem grupos ligados ao presidente que estão motivando as polícias civis dos estados, não é, para se juntar a ele. Eu vi um vídeo de um deputado ligado ao governo federal dizendo que eles estavam dispostos a enfrentamento nas ruas, e que se o presidente da República quisesse dar um golpe, não precisava das Forças Armadas, porque tinham as polícias. Quer dizer, tudo isso me entristece muito, né? O Brasil é tão curioso que a gente tem data para um possível golpe. Poderá acontecer um golpe 7 ou 8 de setembro. 7 de setembro vem ser uma data para celebrar a nossa independência. Nós vamos ter movimentos políticos eleitorais nas grandes capitais do Brasil. Nós nunca estivemos tão distantes, né, dos outros. Nós reacendemos o debate ideológico, nós reacendemos o debate de questão racial. Olha, eu nunca vivi, eu sou um homem de 73 anos, quase, eu nunca vi o Brasil vivendo uma instabilidade política tão grande, que não deixa de ser um desestímulo, que as pessoas deviam procurar conversar. Eu cito muito, todas as vezes que falo, o Pacto de Moncloa, quando a Espanha, Adolfo Soares e Felipe Gonzalez, eram dois grandes adversários, mas chegaram à conclusão que a Espanha estava se acabando, se esvaindo em desemprego, em fome, em discórdia. Eles se juntaram para fazer um pacto, não é? Sentaram na mesa para construir uma nova Espanha e depois eles foram disputar eleições. Foi quando Felipe Gonzalez assumiu. Isso é coisa de 75. Nós estávamos precisando aqui que as pessoas se sentassem na mesa, os governadores, com o presidente da República, com as pessoas que há anos atrás foram para as campanhas políticas prometendo um Brasil absolutamente diferente desse que nós estamos vivendo. Nós estamos numa batalha campal na cabeça de cada um, todo mundo imaginando que nós vamos ter conflito. A democracia deixou de ser proibido você ameaçar a democracia. Me constrange, respondendo a sua pergunta, me constrange isso, a gente falando de eleição, quando está discutindo se na próxima eleição tem golpe ou não.
O senhor foi até pouco tempo presidente do Tribunal de Contas da União. Repercute hoje a decisão de um procurador do Tribunal de Contas da União denunciando de que estão contratando demais para o serviço público militares da ativa. E ele disse que isso, ele se preocupa com isso porque isso pode degringolar para alguma coisa dentro desse assunto que o senhor vem falando, do 7 de setembro e outras coisas mais. É isso que eu lhe pergunto. Isso lhe incomoda, isso lhe preocupa também?
Geraldo, essas coisas põem em risco a democracia. Você vê o povo se arrasta, quer dizer, os espíritos cada vez mais estão mais radicalizados. Eu tenho medo de uma fratura, vamos dizer assim, dentro das próprias Forças Armadas, na hora que se fala nessas polícias civis. Nós estamos estimulando um conflito, não é? Porque se você tem um confronto de ideias, eu penso de um jeito, você pensa de outro, como a democracia pressupõe, é uma coisa. Mas quando você passa por conflito pessoal, da briga de rua, para estimular as pessoas a serem adversárias, eu, nesses anos todos de vida, eu nunca vi esse país tão radicalizado, né? Os grupos ligados ao ex-presidente, os grupos ligados ao atual presidente, nós deixamos de ter partidos com bandeiras ideológicas, né? E passamos a ver partidos apenas de querer o poder pelo poder. Não há um plano de governo. O que é que tem feito na educação, não é? O que é que tem feito na saúde? Nós tivemos 4 ministros de saúde em plano da pandemia. Não estou dizendo que está errado, que está certo, mas isso é normal, isso é natural, né? Nós temos um inimigo comum. Ainda morrem 1.000 brasileiros por dia com essa pandemia. Nós ainda não vacinamos metade da população com a dose completa. Estamos chegando nos 30%. De maneira que eu acho, rapaz, que nós temos tantas prioridades, tantos problemas pela frente. Quando eu penso nesses quase 16 milhões de brasileiros desempregados, isso é uma semente para qualquer mal, para qualquer coisa. Eu acho que a prioridade desse país seria gerar emprego. Essa era a prioridade 1. A gente tem que botar esse povo para trabalhar, os meninos na escola, promover a saúde, isso sim.
Pronto. Wagner, fecha a nossa conversa.
Pois não, ministro José Múcio Monteiro, muito prazer falar com o senhor mais uma vez e parabenizar pelas suas colocações bastante centradas a respeito da situação que vivemos no Brasil.
Oi. E como você é o homem do Mesa de Bar, está faltando o nosso José Múcio participar do Mesa de Bar com o violão, cantando as músicas de um disco que ele fez, que é muito interessante.
Pois é, porque
doutor... Tem que ser levado a sério.
Mas é meu sonho de consumo ter doutor Zé Múcio Monteiro participando do Mesa de Bar, porque ele é cantor, é compositor, toca violão, não sei se toca sanfona também. Toca, ministro?
Não, toca sanfona não. E você sabe que faz tempo que eu dei uma parada no violão, mas se você convidar, vou fazer com muito prazer.
Ótimo, vou colocar na agenda. Mas, doutor Zé Múcio, me fale também, já que o senhor falou do Brasil, me fale de Pernambuco, porque a gente também acompanha aqui os nossos problemas locais, as nossas angústias em relação ao Estado, principalmente as estradas de Pernambuco, que estão, de fato, numa situação lamentável, totalmente abandonadas. O que é que o senhor pensa de Pernambuco? O que é que o nosso Estado precisa para recuperar a autoestima, ministro?
Primeiro, eu quero dizer que eu considero o governador de Pernambuco um homem sério, bem intencionado. Evidentemente, não existe uma filial bem com a matriz mal, né? Olha, uma grande empresa nacional, a matriz está péssima, está quebrada. Em compensação, a filial vai muito bem. Nesse sistema federativo que nós vivemos no Brasil, não tem como um Estado, principalmente do Nordeste, com a economia pobre. Esse é um país muito desigual, esse é um país extremamente desigual. E a gente precisa ver das nossas necessidades. Lamento muito, mas não há recurso. Hoje os Estados pagam folha. O que é que sobra do nosso orçamento para a gente fazer investimento, né? Nós estamos verdadeiramente, como está a Paraíba, como está a Alagoas, como está o Rio Grande do Norte, como estão todos os estados do Nordeste, mais sofridos. Na crise são os pobres que sofrem mais. Os estados mais pobres sofrem mais também. Rapaz, esse é um país tão estranho que nem os pobres são os mesmos, né? Nós temos 5 tipos de pobre. Qual é o sonho do pobre do Nordeste? Ser pobre no Sul. Como é que você explica uma frase dessa? É um continente com uma pauta só. Enquanto os americanos têm 50 constituições, as constituições estaduais são muito fortes, nós temos uma só dizendo que nós somos todos iguais, quando nós somos todos diferentes. De maneira que eu lamento muito pelo que o Estado está passando, mas é fruto da adversidade que o Brasil está passando, porque as nossas grandes lideranças têm como objetivo apenas ganhar a próxima eleição. E tem sido essa toada. Quem ganhar a próxima eleição quer ter a reeleição e por aí vai.
Pronto, nosso agradecimento maior ao Dr. Zé Múcio Monteiro, que participou do Passando a Limpo.